Rádio Show.
É verdade. Este é o Thunder Rádio Show. No Thunder Rádio Show de hoje, eu trouxe um amigo. Por quê? Porque aqui só vem amigos. Amigos queridos, amigos que eu prezo, pessoas que eu admiro, pessoas legais. Legais como, por exemplo... Chai Suede.
Eu sou uma pessoa muito legal.
Você é legal,
eu
cara.
Sei,
você
cara.
Sabia disso?
Não, mas é você
eu
que já convenceu
tinha te
disso hoje.
Isso,
é.
Eu já tinha dito isso pra você, ali na Real, do lado da MTV. Quando ambos ainda éramos DJs.
Ambos ainda éramos meninos.
Meninos e DJs.
Meninos,
semi-virgens. Era menos menino.
Recém-estuprados pelo padrasto.
Verdade. Cara, como é que você tá, velho? Que bom que você veio aqui, velho.
Pô, eu tô feliz, cara, de ter vindo aqui. Do lado de casa, né, molinho pra chegar, tranquilo.
Você gosta de morar em São Paulo?
Muito.
Você curte a cidade?
Curto muito São Paulo, curto muito morar em São Paulo.
O que você faz em São Paulo?
E curto muito paulistas também. As pessoas aqui em São Paulo são muito legais.
É, são legais, não são?
São, demais.
A gente já fala de Vitória, olha só. Eu sei que você é um cara que não se prende, apesar de ser uma celebridade, um cara conhecidíssimo, um cara que sai na rua e as pessoas
louca.
Te incomodam. Você é um cara que frequenta. Certa feita, vou contar aos nossos ouvintes. Estava eu lá com uma pessoa. E daí estava lá para ver um filme. Um filme da Sofia Coppola.
Qual era o filme mesmo? Era um filme legal.
Era um filme legal.
Qual que era o filme?
Era um filme da Sofia Coppola.
Mas qual que era o nome do filme?
Ah, não lembro, cara.
Não
uma
lembro
coisa sobre
também.
Celebridades também.
Ah, é Bling Ring, não era?
É?
Bling Ring.
Acho que talvez. Anyway, tô lá na sala de cinema. De repente, quem entra na sala de cinema? O Chai. Você enfrenta a multidão. Você vai lá. Você não se intimida, cara.
É, a multidão também já teve mais fervorosa, falar a verdade.
Hoje fervorosa em que sentido?
No sentido carnal, né, da palavra, de querer...
Chegar
contato,
e querer e tal.
Hoje em dia tá tudo muito mais tranquilo.
Isso é bom, né?
Pô, eu acho ótimo.
Claro que
poder
tem...
Poder ir aos lugares de boa, né?
É. E de uma coisa. Eu queria voltar lá atrás, mas antes de voltar lá atrás na sua história, eu queria dizer pra você que, assim, que... Pô, quando eu nasci de novo, talvez eu queira ser o Chai. Porque, pô, cara, você é um cara de sucesso, um cara bacana, um cara legal, um cara bem sucedido, um cara talentoso. Eu me sinto um verdadeiro loser do seu lado.
Um loser?
Yo, bring on down. Ah, meu Deus do céu, que coisas loucas. Se vocês ouvissem as histórias que rolaram durante essa execução da música do Beck, vocês não iam botar uma... Foi o fato que a gente tá com o Shai Suede. Shai.
Eu estou aqui.
Me diga uma coisa. Quando você se percebeu ouvindo música na sua infância?
Então, na minha infância, a gente só ouvia música evangélica.
Como é que é
cristã.
Isso?
É, minha família toda cristã, da igreja.
Sim.
Da igreja presbiteriana.
Certo.
E durante a minha infância a gente ouvia bastante música cristã. Acho que isso me
vem
influenciou.
Vem com Josué lutar em Jericó e essas
vem
coisas?
Vem com Josué lutar em Jericó.
E as muralhas o irão.
Com certeza. Dentre outras.
Yeah!
Dentre outras.
Entendi.
Mas a gente ouvia muitas coisas que acabaram me influenciando. O Jericó não me influenciou muito, mas a...
Mas é uma boa música.
Os Vencedores por Cristo me influenciaram muito.
Entendi.
Que é uma banda folk dos anos 60 e eles abrem vocais como ninguém nunca abriu no Brasil.
É mesmo?
É algo muito louco.
Assim. Crosby, Stills and Nash and Young.
É, lembra o The Mamas and the Papas.
Você tá brincando?
Mas só que com muitas vozes.
Nossa, assim, que lindo, um coral cara. Inteiro, é. Nossa, eu adoro Mamas and the Papas.
Você tem que ouvir Vencedores por Cristo, é muito legal.
Mas... E aí?
E aí depois, em casa a gente ouvia mais isso.
Uhum.
A partir dos meus 13 anos que eu passei a ouvir músicas que não estavam dentro da minha casa, através da internet.
Uhum. Um
veículo muito, muito utilizado.
Cara, com 13 anos já tinha internet?
Tinha internet.
Que legal, velho.
Então, pra você pensar, 13 anos era 2005.
Então, você tá brincando? Sério mesmo?
Eu tenho 21, Thunder.
Meu Deus do céu, como eu sou irresponsável.
Então,
sim.
Eu ouvi as músicas pela internet e eu descobri uma banda que já estava descoberta há muito tempo, mas eu ainda não sabia, o Offspring.
Uau, Offspring.
O Offspring eu ouvi durante todo o ano de 2005, 2006.
Pegou, pegou forte.
Pegou e isso me abriu os olhos pra música, né?
Quero conhecer tantas coisas.
Quero conhecer as que parada que é essa que tem aí, né?
Entendi.
E aí comecei a gostar de outras coisas. Eu ouvi o Ramones, eu ouvi...
Ramones te pegou?
Pegou um pouco.
Um pouco.
Na época, Dead Fish, que era uma banda capixaba, eu ouvia bastante também. Eu gostava bastante de punk rock.
Tá.
Hoje em dia eu não escuto mais quase nada de punk rock.
Sei.
Pouquíssima coisa, assim.
Uhum. Pós-punk, você gosta?
Pós-punk eu gosto mais.
Entendi.
Pós-punk eu gosto bem mais,
sim,
na verdade.
Acho que vem ali, talvez, dos Vencedores em Cristo?
Não, Vencedores por Cristo é...
Vozes.
Folk, sessentista.
Folks. Ah, uau.
Sabe?
E você lembra do primeiro show que você foi na sua vida?
Ah, foi um show da banda do meu pai, com certeza.
Seu pai tem uma banda?
Uma banda evangélica chamada Semear.
Tá brincando?
É.
Seu pai
tinha,
é músico?
Né? Não tem mais, não existe mais.
Seu pai é músico?
Meu pai... Grande compositor, toca lindamente violão, tem uma voz maravilhosa.
Então isso explica muita coisa?
Explica muita
coisa. Você tinha música dentro de casa?
Tinha mais tocada do que ouvida.
Melhor ainda?
Melhor ainda.
Claro.
Eu via sendo feito, né?
Então você, criancinha, você já tava vendo ali o pessoal tocando violão?
Mas eu demorei a ter interesse pelo violão, demorei muito.
Entendi.
Só fui ter interesse, de fato, lá pros meus 16 anos.
E qual foi o primeiro instrumento que você pegou pra tocar?
Foi o violão.
Curtiu?
Curtir.
Queria mais.
Na verdade, a primeira vez que eu peguei o violão eu tinha 11 anos. Eu não gostei.
Não?
Não. Aí eu fiquei sem tocar e aos 16 eu peguei de novo pra tocar e aí sim eu gostei.
Mas você estudou e tal?
Não.
Nunca ninguém?
Não.
Você nunca fez estudos?
Não, nunca fiz estudos.
É de ouvido?
De ouvido.
Você
e de...
toca bem, cara.
Pô, obrigado, cara.
Pô, meu, você só aprendeu sozinho.
Aprendi sozinho com o Nego de Rua lá de Vitória.
Que
grande
legal,
hippie,
cara.
John Lennon, que me ensinava os acordes.
Hippie John Lennon?
Tinha uns hippies malucos lá em Vitória que de vez em quando ensinavam a gaita. Comecei a tocar gaita também.
Olha, eu quero que vocês agora, que vocês presenciem algo que a gente preparou especialmente pra vocês. Eu e o Shai, nós gravamos uma música do grande mitológico Vander Wildner.
Sim, eu tocando contrabaixo, inédito.
Eu tô no violão, tô cantando. O mantra das possibilidades do Vander Wildner. E o Shai falou assim, vou fazer um baixão de baile.
De baile.
E ficou legal, né, cara?
Ficou, porque ficou cafona, mas ficou bonito o cafona.
Eu acho algumas coisas cafonas legais, cara.
Eu adoro cafona.
Eu também gosto do cafona.
Na verdade, eu acho cafona quem não gosta de cafona.
Vamos ouvir essa cafonice que a gente fez pra vocês, amiguinhos. Minha vontade é ser bonito. mas eu não consigo. Eu sempre volto atrás. Eu sempre volto atrás. Sonho em ter cabelo comprido, mas eu não consigo. Eu sempre corto mais. Eu sempre corto mais. Meu desejo é estar contigo, mas eu não consigo. Eu sempre fico em paz. Eu sempre fico em paz. Minha vontade é ser bonito, mas eu não consigo. Eu sempre volto atrás. Eu sempre volto atrás. Sonho em ter cabelo comprido, mas eu não consigo. Eu sempre corto mais. Eu sempre corto mais. Meu desejo é estar contigo, mas eu não consigo. Eu sempre fico em paz. Brincadeira legal, cara.
Que ótimo legal, baixo cara. Do baile, né?
Pô, meu, sabe que esse violão que eu tô usando aí foi uma boiada aí que a gente recebeu da Pride, né? Pride falou assim: Thunder, você já veio aqui, comprou dois baixos aqui, a gente fez uns precinhos bacanas. Você não tá usando violões lá no seu programa? Por que você não pega uns violões bons? E eu falei assim: bom, ok. Só se for o Gretsch.
Nossa, e é muito bom. É muito bom, eu tô. Opa! Opa!
Eles falaram assim, ó. Leve esse Fender também.
Meu Deus do céu.
Eu falei, porra!
Aí sim, hein?
Então, queria pedir uma salva de palmas pra Pride, por favor. Palmas pra Pride! Obrigado, amigos, parceiros. Demais.
E, Pride, posso dar um recado pra Pride?
Manda um recado pra Pride.
Pride, Pride. Manda um Gretchen pra mim também, na minha casa.
Vamos conversar com eles.
Hein? Cara.
Olha, já respondeu. Olha só. Sabe que aqui é uma rádio que assim, tem muitos programas de esportes. E especialmente de futebol. Como é que é a sua relação com o futebol?
É. Preocupante, né?
Imagino.
Duvidosa. E.
Você não tem um time que você torce?
Eu gosto do Flamengo.
Flamengo? Porque no seu, na sua cidade não tem não, futebol.
Não, até tem. Tem o Desportiva Ferroviária, tem o Estrelinha e tem o Rio Branco. Tenho certeza que você jamais ouviu falar de nenhum desses times. Pois é. Então acaba sendo Flamengo mesmo. Ou for o Vasco, ou Corinthians, ou Fluminense.
O Furlan também, né? O Furlan também é lá de
Ele
Vitória
gosta de futebol?
E torce pro Flamengo.
Flamengo, é. É, cara, quem mora em Vitória normalmente torce pra time do Rio. Essa
Entendi.
É a real.
A culpa é da Rede Globo.
Eu gosto do Flamengo porque meu pai é flamenguista.
Ah, então já tem uma influência paterna. Que nem eu sou São Paulino porque meu pai também torce pra São Paulo.
É, mas só por isso também. Porque...
É?
É.
Não se interessa muito.
Nem um pouco.
Nem sabe como é que tá o Flamengo nessa situação.
Eu não faço a menor ideia.
Entendi. Seu esporte que você gosta de ver na TV, que você gosta de assistir, que você torce e tal, tem algum?
Tem. Eu curto... De esporte que eu gosto de ver na TV, eu gosto de luta, cara.
MMA?
MMA, judô, jiu-jitsu, boxe.
Você assiste os torneios de judô?
Assisto. Opa, você assiste. É. Fiz oito anos, velho, da minha vida de judô.
Você luta judô?
Luto.
Eu também, cara.
É!
Luta judô, velho.
Ah,
legal, do caralho.
Minha faixa? Faixa, é.
É... Minha faixa é... Sei lá, não sei. Minha faixa?
Faz tempo, né, Tandy?
Faz muito tempo. Então, eu abandonei isso. Mas você gosta de MMA?
Eu tô treinando jiu-jitsu agora.
Vale tudo. Ah, jiu-jitsu também?
Jiu-jitsu é muito bom.
Você gosta de jiu-jitsu?
Gosto demais.
E boxe?
Boxe eu gosto muito de ver, mas
assiste,
eu luto mal.
Assiste,
assisto, assisto.
Gente, duelo de facas.
Duelo de facas eu deixo, não curto muito.
Zarabatana.
Zarabatana só quando é no Net Gil.
Ah, tá ligado. Você, entendi. Onde você, eu queria saber onde o Shai Swed vai estar durante a Copa do Mundo.
Rapaz, eu acho que eu vou estar aqui no Brasil, São Paulo, Rio.
Você vai acompanhar a Copa, você vai nos jogos?
Não, acho que nos jogos.
Você vai nos protestos, você vai fazer o quê?
Não vou fazer nada, não.
Mas deixa passar.
Deixa rolar.
Entendi.
Se é um bom momento pra gente ver o jogo, eu vou ver, porque é maneiro, né?
É, o jogo é legal de assistir.
É massa.
A gente podia aproveitar esse período justamente pra ensaiar o nosso repertório e montar a nossa banda.
Então, a gente tem uma banda, galera. Você ouvinte, menino, menina de casa, que tá aí ocioso nessa noite de terça-feira. Você quer descobrir uma banda nova? Não, caguei. Vai descobrir sim. Coco Malaza, minha banda com Thunderbird.
É.
Morou, vai ser legal. Um trio, né?
A gente precisa descobrir um baterista louco.
Baterista louco que cante. Ou que grite.
Que cante bem. Quem tá é? Montada?
Tá montada. Acho que sou eu, você, o baterista, e a gente faz o surf music velho, faz reggae roots.
Claro, velho.
Sabe?
Certamente.
I'm a rebel.
Tá firmado esse compromisso. Agora, mudando da música pra TV, eu sei que você tem feito uns programas lá com o pessoal do YouTube.br pra internet.
Sim.
Como é que chama o programa?
Ao vivo no Jardim de Inverno.
E por quê?
Porque ao vivo e acontece no Jardim de Inverno, né? Que é na minha casa.
Ah, você grava na sua própria casa.
É na minha casa, é.
Você chama amigos?
Chama amigos, como você faz aqui.
Aham. Uhum.
Chamo amigos, chamo pessoas, amigos de amigos, que eu passo a conhecer através do programa também. Sim. E a gente vai lá, faz um som em casa, capta tudo com uma qualidade consideravelmente legal, de áudio e de vídeo.
Certo.
E faz especiais, musicais, bate-papo, edita isso da melhor forma possível e exibe na internet.
Eu vi o programa com o Vanguard?
Sim, a gente tem dois ou três vídeos com o Vanguard.
E eu vi um vídeo com o Lucas, da Fresno,
sim,
talvez?
Sim, Lucas participou com a gente.
Foi isso mesmo.
Com o Lucas foi legal, a gente fez um medley de Impossível Acreditar que Perdi Você, do Márcio Greik.
Ah,
que
legal!
Com a Marisa Monte.
Caralho!
Aquela, o que me importa ter
só,
você.
Só, claro, Márcio então, Greik.
E a gente fez uma junção dessas duas músicas, ficou bem bonito.
Que barato, velho.
Você que tá na sua casa, curiosíssimo pra saber do que a gente tá falando,
entra
no youtube.com/ojardimdeinverno. O Jardim de Inverno. E lá tem vídeos variados, pra fazer sua alegria e de sua mãe também.
Você começou na televisão, na RedeTV Record, é isso?
Isso.
Como é que
através
foi
de um reality show.
Como é que foi isso? Explica essa historinha
então,
pra gente, brevemente.
Então, meu pai me inscreveu no Ídolos, que é um reality show musical para jovens cantores, jovens e meio jovens também, de meia idade.
Sim.
Pessoas de até 35 anos, sei lá.
Eles queriam formar alguém ali e falar assim, você vai ser um ídolo.
É um formato gringo, né?
É.
Chama American Idol.
Sim.
O pioneiro da história.
Sim.
Depois isso se espalhou pela Europa.
Sim, tem na Inglaterra, nos Estados Unidos.
E aí aqui no Brasil, tava acontecendo a inscrição em 2010, já, se não me engano, era a terceira ou quarta edição. E meu pai me inscreveu. Porque ele
seu
achava,
pai te inscreveu?
Ele me inscreveu. Ele, na verdade, ele me obrigou a me inscrever.
meu
pai é bastante prático.
Pragmático.
E bastante rígido, assim, nesse
sentido.
Não, ele é muito gente boa, muito gente boa.
Sim.
Mas quando ele quer que você faça algo, ele consegue ser incisivo, assim.
Porque ele acredita e fala assim, filho.
Ele acredita e ele tem certeza e pronto. E você tem que ir na dele, porque normalmente ele tá certo.
Ah, tem.
Isso eu aprendi.
Então ele tem crédito.
Muito crédito na praça.
Claro.
E aí ele disse, meu filho, você tem que se inscrever nesse programa, porque o risco que você corre... Ele falou exatamente assim, o risco que você corre é aparecer na TV. Se você Sim. aparecer na TV, já era.
Entendi.
Você vai trabalhar com isso pro resto da vida.
E daí, como é que você ficou nessa parada? Você ganhou essa parada aí?
Não, aí eu participei, me inscrevi. Meu pai me inscreveu, a gente foi caminhando, eu cheguei a ficar em quarto lugar.
Quarto lugar?
Quarto lugar.
Mas não ganhou.
E eu nem cantava.
Mas não ganhou.
Não ganhei.
Mas virou ídolo.
Virei ídolo.
É que louco, cara!
Joia, né? É. Mas eu não cantava bem. Eu não me apresentava bem, não. Eu tinha muita vergonha e cantava pouco, né? Então, é um exercício, né? As cordas vocais são um músculo.
Sim.
Beijo, Magali Mussi, melhor professora de canto do mundo, que depois eu fiz nas 5 aulas com ela.
Eu também tive aula de canto.
Então, eu tive poucas aulas. Umas 5 ou 6 com a Magali.
Sim.
Por aí. Uhum. E ela... Pô, ela é excelente. Sim. Quem quiser uma professora de canto, procure Magali Mussi. Ela é muito boa.
Tem uns exercícios, né?
Tem exercícios.
Vivi, uvi, uvi, vi. Vivi, uvi, uvi, vi. Já fez esse?
Não,
faz aí,
esse
mano. Faz aí.
Vivi, uvi, uvi, vi.
Eu fazia...
Vivi,
Tudo anda bem com Bardal. Tô ligado. Olha só. Você ficou na Record, daí... Deu esse lance, de lá você foi fazer...
Aí me chamaram, eu tava no Ídolos, chegaram homens engravatados, me propondo fazer parte de uma novela adolescente.
Uau.
E eu disse que não.
Você disse que não?
Eu disse que não porque eu não tinha nada a ver com o que eu queria, ou achava que queria na época.
Entendi.
Eu queria fazer música, eu queria gravar um disco, queria sair em turnê, eram esses os meus planos. Certo. E aí... Os engravatados acabaram me convencendo.
Assim aqui, meu filho?
Não, não, não. Eles simplesmente disseram, olha quanto você vai ganhar por mês.
Ah, foi uma grana.
Aí eu falei, claro.
Foi uma boa grana?
Não, mas foi uma grana pra quem era um moleque de 17 anos que não ganhava nem mesada, né?
Entendi.
Então era uma puta grana. Era uma grana incrível. E aí eu topei. Eu liguei pro meu pai, pra minha mãe.
Certo.
Ambos disseram...
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 17 pra 18.
Olha só, menor de idade.
Menor de idade, rapaz. Entendi, já tudo envolvido nas melecas da vida.
Não, mas deu tudo certo pelo que eu vi.
E aí, deu tudo certo. Aí, meu pai e minha mãe, ambos disseram que achavam que eu devia fazer. Achavam que isso seria importante pra mim.
Certo.
E eu resolvi ouvi-los, como ainda faço, em todos os momentos em que eu tenho uma dúvida.
Certo.
Ouço meus pais. E aí, eu ouvi e deu muito certo. Foi ótimo.
Você fez o Rebeldes.
Sim, foram 2 anos de gravação e 1 ano e meio de shows.
Eu conheci uma atriz que trabalhava no Rebeldes, uma loirinha linda, linda, linda.
Como ela era?
Loirinha.
Tinha algumas loirinhas.
Mas tinha uma que era muito bonita.
Mas ambas, muitas...
Não.
Mas tinham várias bonitas.
Não, mas...
Você lembra o nome? Não lembra o nome?
Não.
Qual era o cabelo dela?
Lizinho, princesa.
É. Carla Nossa, Dias, minha. Sofia.
Sofia? Carla? Não lembro.
Não?
O nome. A gente fez uma foto no Instagram faz muito tempo.
É. É, tinha a Lua também, mas a Lua tinha cabelo não encaracolado.
Não é. Loirinha.
Eu acho que era a Sofia, então.
Sofia. Muito bonita. Enfim. Aí, bom, de repente, eu tô lá na MTV e já disseram assim: cara, isso aqui tá estranho, né? Então, de repente surge um sujeito lá. A MTV estava abandonada. Não, quem ia na MTV eram os funcionários. De repente eu chego na MTV um dia e voltou até aquela molecada lá na frente, assim. Eu falei assim, tá acontecendo uma coisa. Será que quem chegou aí? Justin Bieber, sei lá. Mas não, daí eu soube que tinha um DJ novo. E daí eu subi no quinto andar da MTV e falei assim, é esse cara aí, ó. E daí me apresentaram você, você estava trabalhando com o Julinho
Júlio Piccone. Lenda viva, rato velho.
Você chegou na MTV, velho.
Cheguei na MTV, que era...
Pra contar sobre a MTV.
É, muito louco, né?
Foi muito louco, cara.
Muito
foi
louco.
Legal pra você?
Ousadia e alegria.
Não foi legal?
Foi muito legal, cara.
O Julinho te ajudou?
Cara, o Julinho me ajudou. O Julinho é um dos caras mais especiais.
Ele é legal,
incríveis,
né?
Incríveis.
Pode crer.
E humanos e gentis que eu já conheci em toda a minha vida.
Pode crer. Apaixonado.
Cara, o Julinho, ele é apaixonante porque ele é apaixonado pelo que ele faz.
Só.
E pelas pessoas que ele conhece no
Sim.
meio do caminho. Ele é uma pessoa incrível, você conhece ele.
Sim, claro.
E o Julinho foi o grande responsável pelo meu êxito como VJ estreante.
Sim.
Eu só consegui manter a ordem e conseguir fazer aquilo que estavam me propusendo, porque eu ainda não... Era mais uma novidade pra mim, né? Eu nunca tinha apresentado nada, nunca tinha feito nada na TV que
Será
não fosse
toda,
texto.
Será então, só.
Então, o Julinho foi o grande responsável por tirar isso de mim.
Sei.
Foi muito legal.
É, o Juninho é foda, sem dúvida. Eu lembro quando eu gravei contigo. E foi um grande barato.
A gente fez uma entrevista. MTV, acho. É. A gente fez uma entrevista também lá no Quinto Andar, lembra?
Sim.
Você então. Contou histórias.
Isso, isso.
Foi muito legal.
Verdade. E você tava lá no final?
Tava lá no final.
Você foi lá, não?
Fui lá. Tava lá.
O que você sentiu?
Senti... embriaguez, né? Não tô brincando. Senti uma... senti uma tristeza, cara. Pela MTV, né? Que acompanhou as nossas trajetórias, a sua, desde o início dela. A minha, desde o meu início, assim.
Você curtiu?
Como adolescente. Eu curtia muito.
Só.
Eu adorava a MTV. Adorava os primeiros... clipes que eu vi na minha vida foram através da MTV, né? Na época, quando eu era bem jovem, não, a internet não era tão rápida como é hoje, nem tão acessível. Então, os videoclipes eram vistos absolutamente por lá.
Sim.
Isso era muito interessante.
Como é que você se preparou pro último dia da MTV? Você se preparou
não,
na noite anterior, assim?
Não, de jeito nenhum.
Não?
Não, eu fui só.
Você só foi.
Peguei o carro, deixei ele no estacionamento que a gente tinha o... a gente tinha o gratuito ali. Só. Aquele malandro que tem o mullet.
É, o malandro
tá ligado? Bronzeado, tem a cara de 96, não tem? Ele não tem uma cara de 1996?
Passou pela
lambada,
Real?
Lambada, é. Eu olho pra ele e vejo lambada. E aí eu botei meu carro lá no estacionamento que era gratuito pro VJ.
Sim.
E fui.
Entendi.
Cheguei lá, tava rolando uma festa em meio a lágrimas, suor e...
Sim, aquilo também.
Fluidos.
É verdade. Vamos ouvir uma música?
Vamos.
Você gosta dos Beatles?
Muito.
Então vamos ouvir The Night Before.
Ah, vem que tem.
Do Help dos Beatles.
Vem que vem.
Ah, meu Deus do céu, a gente tava falando aqui, que enquanto a gente ouviu os Beatles, a gente tava vendo aí os tweets, né, que o pessoal tá mandando e tal. Já se tem uns seguidores loucos e fanáticos, assim, que te adoram, cara. É, toda vez que a gente toca uma ideia no Twitter, eles começam a retweetar, cara, e ficam dias retweetando, assim, é uma coisa impressionante, cara. Isso é uma coisa muito louca, isso é legal, cara. Isso é legal,
é
velho.
É bem legal.
Eu acho isso muito bacana.
Eu acho bem legal.
Tem tweets aí falando alguma coisa, pedindo alguma coisa, Carolina Mendes? Palmas pra Carolina Mendes!
É a Carolina lá, larararara, 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 larararara,
Mendes!
Tem umas perguntas loucas.
É? Tipo?
Shai, você acredita em alienígenas?
Acredito um pouco.
Quanto? Quanto?
Um pouco a ponto de assistir todo dia Alienígenas do Passado no History Channel.
Não parece? Sabe que me lembra aquele cara, velho?
Quando me deparei com aquela espaçonave, eu não sabia o que podia acontecer.
São alienígenas.
A gente pensava que seria abduzido ou algo do tipo.
Sabe que me lembra um SBJ, né? Que tava no SBT e foi pra Bandeirantes agora, sabe quem é?
O André Vasco? André Vasco acredita em alienígena?
Não, mas ele é a cara do cara, velho. É a cara dele,
velho. Doidão,
velho. É muito a cara
Essa
dele.
Essa é a prova mais concreta de que existem alienígenas.
Sorvetes são de baunilha? Alienígenas.
Cara, alienígena é uma parada muito louca, né? Porque eu sou cristão, protestante. Certo. Então tem uma série de... Protestante não, porque isso é uma balaquice, esse lance de religião. Eu sou cristão. Acredito em Jesus. Essa é a real.
Certo.
Dizer que é protestante é meio que setorizar algo que eu não considero setor.
Entendi.
É, e o alienígena, ele tá fora do que a gente entende como Bíblia, como, né, como palavra de Deus. Então, existe uma série de implicações que vem de berço, no meu caso, pra eu não acreditar em alienígenas. Mas eu acabo me convencendo, muito por causa do André Vasco. Que tem o cabelo pra trás.
Ah, tá. O André Vasco é do History Channel.
Ele
né?
é muito convincente. Ele é. Ele bate na mesa, ele tem aquele cabelo arrepiado, ele tem atitude. Ele fala com a propriedade como se tivesse transado com alienígenas ontem mesmo.
Aí, André, fica a dica. Camila, tem mais perguntas?
Tem um apelo de uma menina que queria comprar que é o seu CD, mas a mãe dela ainda não comprou. Então eu acho que a gente podia ajudar e falar.
Como é que faz pra comprar seu CD?
Ela chama Odila.
É o mínimo. É só ir até a loja, que tem lá.
Na loja tem.
Tem lá.
Eu tô aqui com CD na mão, vocês estão vendo aí em casa. O nome do disco é Shai Suede.
Shai Suede. Homônimo.
E tem 10 canções.
Tem 10 canções.
Esse disco é meu?
É seu. Apesar de rachado, é seu.
Eu ganhei um disco usado e manipulado e destroçado pelo próprio Shai. Morram de inveja! Olha só, eu queria fazer então agora. O que eu queria fazer? Ah, eu queria fazer o Top Thunder. Eu acho que a gente vai fazer o Top Thunder.
Qual que é o Top Thunder? Como é que é?
Assuntos diversos.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Top Thunder.
Top Thunder.
A gente tem alguns assuntos na semana. Por exemplo, a inauguração da loja da Apple lá no Rio de Janeiro. Carolina, explica melhor essa história. Como é que foi isso? As pessoas ficaram horas na fila?
Não, as pessoas passaram a noite na fila, 1.700 pessoas.
1.700 pessoas na fila?
É, na fila... Mas muito show do Rebelde.
É?
Remete muito.
Entendi.
Pessoas na fila... Continua, por favor.
E, inclusive, tem um rapaz que foi do Acre pra inauguração da loja da Apple.
Nossa!
E declarou que ele não ia comprar nada, ele só queria conhecer. E ele passou 24 horas na fila.
Ele saiu do Acre, ele foi até o Rio de Janeiro, ficou 24 horas na fila, no meio de 1.700 pessoas, pra entrar na loja, mas ele não ia comprar.
Falei
não.
pro Naim, falei pra ele que é sacanagem fazer isso. O moleque queria de qualquer jeito.
Você tá brincando, velho.
Naim, amigo meu.
Naim é aquele cantor?
Não, Naim é amigo meu, baterista, que é
até,
do Acre.
Até entendi.
Eu acho que você que seja ele.
Você já foi na loja da Apple?
Não.
Nunca?
Não, só nessas do shopping normal que tem.
Não, essas do shopping não vale.
Não, então nunca fui.
Em Nova York.
Jamais saí do Brasil, a não ser pra Argentina.
Me dá a mão. Eu vou te carregar. Vou te levar. Eu vou te levar, Shai. Fica mais uma promessa. Nossa primeira turnê internacional. A gente vai pra Nova York pra gente ir pra loja da Apple.
Boa.
E gastar muito dinheiro. Falar em dinheiro.
Se até lá tivermos.
Quanto você acha que custa um laptop da Apple? Mais ou menos.
Aqui no Brasil?
É, mais ou menos.
4 mil reais. De
4 paus.
4 mil
quatro
reais. 4 contos. É, por aí.
Um laptop, aquele pequenininho, aquele pequenininho.
Eu errei?
Não, não errou, ele errou. Mas olha só, eu queria saber assim, quanto custa um automóvel popular?
Aqui no Brasil?
É.
Custa em torno de 16 mil reais.
16
pau? Não?
Mais que mais.
Mais?
20 pau?
20?
20 pau, 20 pau.
É porque na época, eu lembro ainda do Uno Mille.
Quanto custa uma passagem pra Bolívia? De aérea.
Mil reais.
Mil reais?
É.
Exatamente o preço tinha um boliviano radicado no Brasil que estava vendendo 3 cidadãos bolivianos que trabalhavam para ele aqui no Brasil, aqui em São Paulo.
R$1.000?
Ele tinha uma tecelagem, ele tem uma tecelagem, e daí ele traz bolivianos para a tecelagem para trabalhar para ele, alguns peruanos, e daí ele emprega essas pessoas e explora, lógico. Daí tinham 3 indivíduos, cidadãos bolivianos, que, segundo ele, bebiam muito e davam muito trabalho, faziam muita bagunça. E ele falou assim...
Por que não vendê-los, não é mesmo?
Cara, eu vou vender, não tá valendo a pena, vou passar pra frente. E ele foi pra rua pra tentar vender esses 3 indivíduos bolivianos. Um fugiu e os outros 2 foram levados de volta pra Bolívia porque ninguém quis comprar. Porque...
Ninguém quis comprar?
R$1.000 um ser humano. O que você acha disso, Chay?
Rapaz, eu acho um horror, eu tô triste.
Você não compraria um ser humano?
Depende do ser humano.
Quanto vale um ser humano?
Não, eu tô brincando. Eu não jamais pagaria por nada que possa conversar comigo, né? Acho que é esquisito. Sei lá, cara, é um horror, não tem nem o que dizer, né? Escravidão é essa altura do campeonato, vender gente.
Eu já vi em filme, eu já ouvi falar, eu já vi ficção.
É difícil acreditar que isso acontece. Cara,
São Paulo, a cidade onde a gente tá morando nesse
pessoas
momento.
Pessoas sendo vendidas.
O cara falou assim, meu, vocês dão 3 muito
por
trabalho,
mil.
Vocês bebem muito, fazem muita bagunça, eu prefiro vender, passar pra frente. Foi isso que aconteceu. Quando foi, Carolina Mendes, essa história? Foi essa semana.
Acho que foi no final de semana, teve uma feira cultural.
E eles estavam lá?
Tinha uma apresentação de...
Ao lado das ocarinas.
Aí tinha um cara vendendo os próprios bolivianos que estavam sendo celebrada a cultura boliviana e tinha um cara vendendo escravos humanos.
Meu Deus do céu. Eu fico horrorizado, cara. Eu tô mal. A minha energia baixou aqui no... Vamos lá.
Não queria baixar mais sua energia, mas assim, não sei se você sabe, mas você vive numa cidade que está passando por uma dificuldade muito grande devido à seca. Está acontecendo um racionamento de água em algumas cidades já perto de São Paulo, e São Paulo está ameaçada de ter que passar por isso também. Eu não sei se nos Jardins, mas na zona extremo-oeste ali a coisa está pegando por causa do reservatório, que está, sei lá, com 19% de capacidade, a coisa está pegando, parece que... Talvez em outubro esse volume volte a normalizar, mas até lá a coisa está difícil. Mas a gente sabe que a gente passou por uns dias aí que não foi fácil, né?
Quem passou?
Eu passei por uns dias bem difíceis. Calor, velho. Um calor absurdo. E assim, a gente tinha que tomar muitos banhos e jogar, e ficar se borrifando.
Eu não costumo ter sudorese, né? Não costumo feder na axila.
Não, não estou falando de
Mas
produtores.
Nesses dias eu acabei atingindo.
Sentiu um cheirinho?
Atingi.
Anyway, racionamento de água. Qual medida você acha que você poderia ajudar na sua cidade a racionar água? A melhorar o nível e...
De colaborar.
Qual seria a sua colaboração? Você pararia de lavar seu carro na frente da sua casa?
Eu não lavo meu carro.
Você passaria a fazer xixi no durante o banho, por exemplo?
Eu faço.
Você faria cocô?
Não.
Não, você...
Não, porque aí é... Tomaria... Aí é esquisito, né?
Você tomaria... Trocaria seu banho de chuveiro por panos úmidos?
Não. Isso depende. Se for um dia frio, eu faço até.
Panos úmidos?
Mas quando é dia quente, aí é difícil.
Entendi. Qual outra colaboração que você sugere? Posso...
Colaboração?
A gente tem um canal especial aqui, o Carolina Mendes, com o Geraldo Alckmin, nosso governador. E a gente tá ouvindo o programa. Você pode dar alguma sugestão pro governador, cara. O que você sugere?
Rapaz, eu acho que ele não ia gostar de ouvir minha sugestão. Não.
Tudo bem. Vamos ouvir uma música? My Generation, do The Who. Gosta do The Who?
Demais.
Então vamos ouvir.
Dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation, baby.
what we all about my generation.
My generation.
Yeah.
Your generation.
Não, na verdade, mais your do que my.
É, o Who sim, na verdade. Sim. É, eu lembro que eu conheci o Who, The Who, a banda que a gente acabou de ouvir, tardiamente até, assim. Eu lembro que foi em 1970 e, deixa eu ver, 72, por aí. Porque eles lançaram uma ópera rock, Tommy. E daí veio o filme pro Brasil.
72 foi um grande ano, né, mesmo?
Você gostou desse
filme?
Pô,
ano? Me lembro de caminhar pelos ruas ali da Benedito Calixto.
Cara, que saiu o filme. Você assistiu Tommy?
Não.
Vamos assistir esse filme, recomendo a todos.
Você assistiu Quadrofínia?
Claro, lógico. Tem tudo a ver com o Who.
Com o Who, com o Movimento Mod.
Sim, e os True Tones. Mas o fato é que eu recomendo assistir Tommy, porque é uma ópera rock filmada com a participação de grandes músicos, Elton John, Tina Turner, tem um monte de gente bacana. E o mais legal do Tommy é que é uma ópera rock, mas não é babaca. Ela é legal, entendeu?
Porque a ópera rock normalmente é babaca.
É, piegas, aquela coisa. Não, Tommy, eu recomendo. É realmente sensacional. Agora, outra coisa que a gente queria falar é que daqui a 15 segundos a gente vai tocar uma música. Quer dizer, a gente vai veicular uma música que a gente gravou agora 10, há pouco.
9, 8.
Eu e o Shai.
Chato, né?
A gente tocando violão. Como é que chama essa música?
Verso Shai? Acelerado. Verso Acelerado.
E é uma música que tá no disco.
Tá no disco.
Certo.
É a faixa... Qual que é a faixa também?
Deixa eu ver aqui, peraí.
Verso Acelerado.
Verso Acelerado. É a faixa 4 do disco. É. Só a gente não sabe, o pessoal que tá ouvindo já sabe. Olha só. A gente fez essa música e foi mó barato, velho.
Ficou bem legal, né?
Vamos ouvir.
Ficou bem, bem legal.
Então, senhoras e senhores, com vocês, Shai, Swed e Thunderbird. Ah, pegadinha do malandro, pegadinha
mais
do malandro.
Sabe
o que era isso? Sabe o que era isso?
O que era isso?
Era eu e Edgar Scandurra. Pode tocando crer. Aqui no programa da semana passada.
Demais.
É pra vocês. Pra você, aqui é porque isso foi proposital, na verdade, porque eu queria dizer que é o seguinte: a partir de amanhã, esse programa que a gente tá fazendo aqui hoje vai virar um podcast.
Ah, fala isso que podcast, é importante pra galera.
O pessoal pode assistir, pode gravar, pode fazer o que quiser.
Pode baixar.
Pode baixar. Então, a partir de amanhã, a que horas, mais ou menos, Carolina Mendes?
Yeah, Camila. Sacanagem. Não, agora é sacanagem.
11 horas da manhã. 11 horas da manhã já estará disponível, manhã. Então, podcast com o Shai Swed. Ok. Enquanto isso...
Lúcio do Castelo. Lembra disso?
Não.
Não lembra que do Castelo Rá-Tim-Bum? Enquanto isso, no Lúcio do Castelo.
Ah, tá. Sabe que eu tô trabalhando na TV Cultura, né?
Eu sei, cara.
Eu
demais,
queria que você fosse lá caçar um mito comigo. Você toparia?
Toparia.
Pô, a gente vai entrar em recesso agora, em março, Final de abril. Não, começo de abril a gente começa a gravar de novo.
Eu queria pensa traçar no... um mito com você.
Qual mito?
Qual é a diferença entre o charme e o funk?
Ah...
Qual é a diferença entre o charme e o funk?
Entendi.
Vamos desvendar essa parada aí.
É que um é não sei o que, o outro é elegante, um papo assim.
Mas será que é só essa a diferença?
Não, não é.
Não, claro, deve ser,
não,
né?
Claro que não. As origens ali dos bailes e tal.
Eu acho que
vai
a
falar
diferença
sobre
entre o charme e o funk pode ser um mito, caçado. Existe diferença?
Já deu tempo do pessoal que está assistindo o programa preparar o gravadorzinho e chamar os amigos para assistir
para
ouvir
a música? Prepara o gravador,
Mendes.
Menina.
Sim.
Então, agora vamos ouvir então a música. Chama... Verso Acelerado, que é a faixa 4 do disco do Chay. Vamos
de
ver.
Uma forma diferente, é. Modernosa.
Nossa vida começasse bem na hora que eu olhei pra nossa história e decidi ficar aqui. Seria tudo mesmo muito diferente, nem tão inconsequente como eu já descobri. Mas nada que eu diga vai fazer você voltar atrás. E só por essa noite eu já penso que não quero mais. Oh, oh, oh. Nosso tempo decidiu que é hora de jogar as coisas fora pra poder te ter aqui. Agora é tudo mesmo muito diferente, nem tão inconsequente como quando te perdi. Meu verso acelerado vai fazer você voltar atrás. Só por essa noite eu já penso que quero demais.
Uma chifra, véi!
Tá vendo aí?
Pô, se dá uma canja no seu show lá, mano.
Rapaz, na hora.
Vamos combinar isso, velho.
Fechadíssimo.
Quais são os seus próximos planos?
Meus próximos planos imediatos é... Eu vou fazer um longa, um novo longa. Inclusive, tá sendo falado pela primeira vez aqui.
Sideba.
Sim, Sideba.
Sideba.
Sideba. Um filme que chama O Último Virgem.
Uhum.
É, da Downtown Filmes. Vou começar a filmar esse filme em maio.
Certo.
Tem um outro longa que ainda é segredo, mas que aí vai ser rodado em São Paulo, que eu vou fazer também mais pra frente.
Dois filmes?
Dois filmes.
Cacildas.
Joia, né?
Pô, demais, cara.
E aí tem a turnê, que a gente vai começar pós-carnaval.
Com a banda.
Com a banda.
Você adianta quem que tá nessa banda?
Olha, está Erison do Nascimento, guitarrista.
Certo.
Dos melhores que eu conheço por aí.
Nascimento?
Não.
Ah, tá. Em homenagem a ele?
Erison.
Ah, Erison.
Não, Erison.
Entendi.
Erison.
Erison.
Estamos também juntamente com o Baiano Paternostro.
Certo.
Grande baixista da música brasileira.
Certo.
E Enéas. Enéas Gaúcho Brabo.
Qual é o seu nome? Enéas.
Enéas.
Ele é gaúcho?
Brabo.
Toca qual instrumento?
Bateria.
Deve ser um animal.
Ele...
É. Músicos gaúchos são como músicos argentinos, são sempre excelentes.
É mesmo? São
sempre? Sempre excelentes.
Os argentinos,
cara,
são sempre?
São muito bons.
É?
Sim, são especialistas. É, Chay, televisão?
TV, rapaz, TV, vamos ver aí qual é.
É?
É. Vamos ver. Eu quero fazer umas coisas mais... Entendi. Algumas coisas mais específicas, não tão gerais.
Entendi. Bom, cara, Posso dizer que foi um prazer te receber aqui.
Prazer completamente meu.
E a gente firmou alguns compromissos aqui, compromissos públicos.
Públicos.
E agora a gente vai ter que cumprir.
E nesse momento vocês não estão vendo, mas eu estou cortando meu dedo. E...
é verdade.
Pacto de sangue agora com Thunder...
peraí,
peraí, só um segundo. Chega
aí, chega aí.
É, tranquilo. Vai.
Ok. Então a gente tem que montar uma banda.
Muito obrigado.
A gente tem que montar uma banda. A gente tem que se visitar.
Sim.
E daí a gente tem que... a gente tem que... chamar a última música do programa.
Qual vai ser?
Eu pensei em Sobre o Tempo do Patofu, porque eu adoro essa música, adoro a banda e adoro todo mundo da banda.
Beijo, Fernanda Dacai, sua linda.
Ela é linda mesmo. Então, a gente encerra o nosso programa com Sobre o Tempo do Patofu e dizer que na semana que vem é um especial carnaval. Isso é muito louco, né, Mendes?
Sim.
A gente vai fazer um especial e a gente vai gravar umas marchinhas. Quer gravar uma com a gente?
Quero.
Chama. Então, um abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado a Central 3, obrigado a Pride, obrigado ao Shai, obrigado a Carolina Mendes, obrigado ao Lucas, obrigado a todos os envolvidos. E
beijos,
até a semana que
beijos
vem.
Beijos e abraços, meninos e meninas. Fiquem com Deus.
Central 3.
Muito bem, amiguinhos, o Thunder Radio Show fica por aqui. Só lembrando que a semana que vem a gente traz o Daniel Gucci para falar de bicicletas. Gosta de bicicleta, Shai?
Gosto.
Você pedala?
Pedalo quase nunca, mas gosto.
Vou te levar para pedalar.
Queria pedalar mais.
A gente vai combinar com o Gucci e a gente vai pedalar por aí. Semana que vem, Daniel Gucci falando de bicicletas e coisas loucas. Né, Carolina Mendes?
Sim.
Boa, então semana que vem a gente se vê. Obrigado, Chay, valeu.
Posso mandar um beijo pra minha família?
Manda, velho, lógico, cara. Oh. Momento fofo, vai.
Quero mandar um beijo pra minha família.
Uhum.
Pro meu irmão Henrique. Uhum. Pra minha irmã Annelise. Sim. Pra minha irmã Luísa.
Uau.
Pro meu irmão Guilherme.
Meu Deus.
Pra minha irmã Maria. Pra você.
Obrigado, véi! Ah, a gente é família, mano.
Mais ou menos.
Obrigado, cara.
Central 3.